Bem-vindos à segunda parte da série Ouvindo Circuitos. Meu nome é Guilherme Temporão, sou professor da PUC-Rio. E da mesma forma como na primeira parte dessa série, o meu objetivo aqui é falar sobre assuntos relacionados a circuitos. E aqui, né, como na PUC a gente divide circuitos em duas disciplinas, circuitos 1 e circuitos 2, a minha ideia aqui é falar sobre circuitos 2. E eu acho que a melhor maneira de começar falando sobre circuitos 2 é respondendo a pergunta: o que eu realmente preciso saber quando eu entro em circuitos 2? Quais são os pré-requisitos de fato dessa disciplina? Então, se você for um aluno de uma outra universidade e estiver ouvindo esse áudio, pode ser que ele não se aplique exatamente à sua realidade, porque as disciplinas entre as universidades não são as mesmas, tem algumas diferenças. Na PUC, circuitos 2 é quando a gente começa a ver as respostas no tempo e na frequência dos circuitos. Então, circuitos 2 é uma disciplina de circuitos lineares e a gente estuda resposta no tempo e resposta em frequência. Circuitos 1 é tudo DC, nada varia no tempo, quase nada varia no tempo, e a gente vê circuitos lineares e não lineares. Então, bom, vamos lá. Primeira coisa, que a resposta é óbvia: eu preciso saber circuitos 1? Sim, claro. Mas a parte de circuitos não lineares não é tão importante assim no estudo de circuitos 2. E como eu acabei de falar, o que a gente vai ver nesse semestre agora, o que vocês vão ver, né, nesse semestre agora, que vocês estão entrando, é resposta no tempo e na frequência de circuitos lineares. De vez em quando pode aparecer alguma coisinha não linear, mas é exceção. Então, vocês têm que, na verdade, se preocupar mais com o estudo de sistemas lineares, que, por sua vez, vocês estudaram em sinais e sistemas. Na PUC-Rio, sinais e sistemas e circuitos 1 são pré-requisitos para circuitos 2. E não é por acaso. Não é um daqueles casos em que você tem só um pré-requisito lá para constar, para forçar os alunos a pegarem uma disciplina X num período Y. Não é nada disso. Vocês tiveram que fazer circuitos 1 e sinais antes porque realmente vocês vão precisar do que vocês estudaram. Então, no caso de circuitos 1, no começo, vocês estudaram lá as leis de Kirchhoff, não é isso? Estudaram algumas propriedades de circuitos lineares, como superposição, homogeneidade, depois teoremas de Thevenin e Norton, não é isso? Tudo isso é necessário, tá? De certa forma. Então, se vocês esqueceram, não lembram direito do que é o princípio da superposição, do que é o teorema de Thevenin, isso vale a pena dar uma olhada, sim, porque isso vai ser bastante útil. De novo, é o que eu sempre falo em circuitos 1. Na verdade, o que a gente faz em circuitos 1 é um monte, na verdade, como se fosse um bando de caixas de ferramentas, que vocês pegam essas caixas de ferramentas e usam como vocês quiserem. Por exemplo, o teorema de Thevenin, para a maioria dos problemas, ele não é realmente necessário, mas ele pode ajudar muito na resolução de certos problemas. Mesma coisa vale para o princípio da superposição, mesma coisa vale para outras coisas. Então, encarem isso como sendo ferramentas que podem ajudar muito a vida de vocês, e não como algo estritamente necessário, tá? Mas é lógico que, por exemplo, leis de Kirchhoff, isso aí é estritamente necessário, não tem como fugir. Tá? Essas coisas mais fundamentais, lei de Ohm, né? Isso aí, pelo amor de Deus, vocês nunca mais vão poder deixar de usar isso. Isso é uma das coisas que, inclusive, tem que estar no sangue de vocês. Bom, e a parte de sinais, né? Que essa que é a parte que é mais importante. Então, aqui a gente está tratando de, na verdade, de sistemas lineares, né? Então, se eu estou tratando um circuito como um sistema linear, ele vai ter uma equação diferencial, né, uma equação diferencial ordinária. Ele vai ter funções de transferência. Essas funções de transferência vão ter diagramas de polos e zeros. Não é isso? A gente vai poder calcular respostas no tempo desses sistemas. Então a gente vai ter aí, por exemplo, cálculos de resposta impulsional, resposta ao degrau unitário. E vamos também olhar para a resposta em frequência, Ou seja, como que esses circuitos se comportam para entradas, no caso, entradas são as fontes de tensão e as fontes de corrente, certo? Para entradas senoidais de diferentes frequências. Então aí a gente já está começando a olhar para o comportamento dos circuitos como filtros. Enfim, então o que vocês precisam saber de sinais de fato para agora utilizar o que vocês aprenderam em circuitos? Bom, sinais é dividida mais ou menos em duas partes, né? Uma que trata de sistemas a tempo contínuo e uma que trata de sistemas a tempo discreto. Obviamente, circuitos são sistemas a tempo contínuo. Então, o que vocês estudaram para sistemas a tempo discreto, vocês podem, por enquanto, deixar entre parênteses. Tá? Observem que eu não estou dizendo para vocês esquecerem. Não é para esquecer nada, que vocês vão usar isso em algum momento. Deixem entre parênteses. Então, vocês vão agora realmente precisar, nesse semestre, do que vocês estudaram com relação a sistemas a tempo contínuo. Então, tudo isso que eu falei agora, encarem do ponto de vista de sistemas a tempo contínuo. Então, o que a gente tem especificamente? Né? Primeiro, propriedades básicas de sistemas lineares, que bem ou mal vocês até já usaram em circuitos 1. Segundo, transformada de Laplace, uma dádiva dos ninjas, não é isso? Para quem já viu... Ah, não, vocês não viram ainda esse vídeo. Desculpa, eu tô dando spoiler aqui da piada. Deixa para lá, tá? Também deixa essa piada aí entre parênteses, depois vocês vão lembrar. Então, transformada de Laplace, que vocês estudaram em sinais e sistemas, vocês precisam ter no sangue. Não é para vocês esquecerem Laplace. Pelo contrário, vocês vão usar bastante. Especialmente agora no começo. Quando vocês forem estudar circuitos de primeira ordem, já vão calcular a função de transferência. Para calcular a função de transferência, vocês têm que saber transformadas de Laplace. E mesmo que o método de cálculo da função de transferência não seja a aplicação direta da transformada de Laplace, que é o caso do método das impedâncias, vocês continuam tendo que saber o que é a transformada de Laplace. Porque vocês vão calcular a transformada inversa. Uma vez que vocês obtenham a função de transferência, vocês vão calcular a transformada inversa para obter a resposta no tempo. Então vocês realmente têm que saber, tá? Isso não é só assim, eu passei na prova lá de sinais, então legal, ganhei agora, né, uma carta branca para continuar e fazer as outras matérias. Não é bem por aí não, vocês vão ter que aplicar de verdade o que vocês aprenderam. Então, se vocês não estudaram isso direito, se foi um assunto que ficou meio mais ou menos, aí meio nebuloso na cabeça de vocês, sentem lá, estudem, deem uma olhada no material de sinais e lembrem das propriedades. Vocês não vão ter que calcular, tá? Vocês não vão ter que fazer aquelas integrais que nem fizeram em sinais para calcular a transformada de Laplace. Não é isso. Mas os conceitos vocês vão usar e aqueles métodos de calcular transformada inversa vocês vão usar usando tabela de transformada de Laplace. Tá? Não é calcular aquela integral no plano complexo, não. É fazer a transformada inversa via tabelas de Laplace. Ah, eu preciso decorar a tabela de Laplace? Não, vocês não precisam decorar nada. Pelo menos na PUC, né? Nas nossas disciplinas de circuitos, vocês podem usar folha de cola. Então vocês não precisam ter na memória de vocês a tabela de Laplace, mas vale a pena botar na folha de cola, tá? Já é uma dica que eu posso dar para vocês aqui, não deixarem de botar a tabela de Laplace na folha de cola. Então, transformada de Laplace não tem jeito, tá? E conceitos fundamentais de funções de transferência, né? O que são polos, o que são zeros, o que a gente pode afirmar sobre a localização de polos e zeros no plano complexo, especialmente para sistemas de primeira e segunda ordem, que a gente vai estudar aqui, circuitos de primeira ordem e circuitos de segunda ordem. Então, no pior dos casos, a gente vai ter lá dois polos, né? Então, nesse caso, quando o circuito é de segunda ordem, a gente tem três comportamentos qualitativamente diferentes para circuito de segunda ordem. Isso vocês podem ter visto meio rapidamente em sinais, a gente vai ver com mais profundidade em circuitos agora, mas o conceito do que é polo, o que é zero, né, como é que lê um diagrama de polos e zeros, essas coisas, isso você já tem que trazer de sinais, senão vocês vão ter uma certa dificuldade para entender, até para entender as perguntas que vão ser feitas. Então, essa parte de Laplace é importante. Acho que já ficou bem claro pelo que estou dizendo isso. E mais adiante, depois que a gente for ver a resposta no tempo, que é para isso que serve a transformada de Laplace, a gente vai ver a resposta em frequência, comportamento como filtros. Tem a parte intermediária de regime permanente senoidal, onde isso já aparece. As entradas são todas senoides. Então, as saídas também serão senoides, da mesma frequência das entradas. Isso aí também são características de sistemas lineares. Vocês têm que lembrar daquela propriedade de sistemas lineares em que exponenciais complexas são as autofunções dos sistemas lineares. Você entra com uma exponencial complexa na entrada de um sistema linear, a saída também vai ser uma exponencial complexa. Então, isso vai ser explorado para se construir uma técnica de análise de circuitos chamada regime permanente senoidal. E aí, na parte final de filtros, resposta em frequência, vocês vão ter que aplicar o que vocês aprenderam em séries de Fourier e transformadas de Fourier. Então, Fourier também não é um assunto que vocês podem simplesmente admitir que aprenderam e seguir em frente. Não, vocês vão ter que aplicar de alguma forma. Mas, nessa parte, nesse caso, de uma forma menos, digamos assim, menos exigente do que com Laplace. Porque com Laplace, vocês realmente vão ter que fazer conta. Vocês vão ter que calcular a transformada inversa de Laplace. Fourier, não. Vocês não precisam calcular transformadas de Fourier. Vocês não precisam calcular séries de Fourier. Vocês não precisam saber calcular nada. Mas o fato de vocês não precisarem calcular não quer dizer que vocês não tenham que ter o conceito embutido. Isso é extremamente importante nessa parte final de circuitos 2, quando a gente estuda filtros. Porque justamente quando eu tenho um filtro, né, um circuito tem uma certa resposta em frequência, a gente está interessado em filtrar, ou seja, em jogar fora certas partes do espectro de uma entrada. Então, para a gente conhecer o espectro da entrada, a gente tem que saber ou a série de Fourier ou a transformada de Fourier dessa entrada. No caso, geralmente vai ser uma série de Fourier, né? Vou considerar uma entrada periódica, né? Que, no caso mais simples, é uma senoide, mas pode ter casos mais complicados, que vocês já viram, tá? Onda quadrada, onda triangular, etc. Né? Uma onda senoidal retificada, né? Que é um caso, assim, caso super comum de fazer uma conversão de corrente alternada para corrente contínua, que todas essas fontes aí de computador, de telefone celular fazem. Então, conclusão, vocês não vão precisar fazer cálculos de coeficiente de série de Fourier, né, ou cálculos de transformada de Fourier, não vão precisar fazer nada disso, mas os conceitos vão ser cobrados. Então, se vocês tiverem acesso a questões mais conceituais, né, de séries de Fourier ou de transformadas de Fourier, e puderem dar uma revisada nisso, vale a pena. Então, isso aqui vocês realmente precisam saber. Então, vocês precisam saber essas coisas básicas de circuitos, especialmente da parte de circuitos lineares, importante. Laplace, conceitos básicos de sistemas lineares, de qualquer ordem, mas aqui, óbvio, a gente vai se ater a primeira e segunda ordem, e conceitos em que envolvam séries de Fourier e transformadas de Fourier. Isso é o que os aguarda em circuitos 2. Valeu, gente. Até o próximo áudio. Um abraço.